A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o professor, geógrafo, Jameson Santos, da Universidade Estadual de Santa Cruz, e nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Claro, de início a gente até abordou aqui e trouxe a informação para falarmos sobre o El Niño 2026. Mas antes mesmo de falarmos sobre o El Niño, professor, eu me recordo que nós já tivemos outro momento de bate-papo em que o senhor faz uma pesquisa aqui em Campo Formoso sobre desertificação. Aí eu quero aproveitar então até para lhe perguntar como é que está esse trabalho de pesquisa aqui no município de Campo Formoso, que nós já conversamos em outras oportunidades. Quais são as informações que o senhor traz para a gente aí? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Então, boa tarde a todos aí. Queria agradecer a honra do convite, né? Parabenizar novamente, né? A Rádio 98 FM Campo Formoso por estar sempre adiante e atento aos fatos importantes para a sociedade. Eu sempre tenho feito esse elogio à Rádio Campo Formoso e toda a sua equipe por estar atento, né? Essa é uma informação extremamente importante. E queria saudar os colegas da dupla sertaneja, Marconi e Macário, e mandar um abraço para Leandro.
Muito obrigado, professor.
Pelo belo trabalho que vocês desenvolvem, prestando popularização do conhecimento. O que vocês fazem, na verdade, é popularizar esse conhecimento, que não é um conhecimento tão simples. Então, respondendo a sua questão, e mandando boa tarde para os queridos ouvintes aí, de Campo Formoso, e vou mandar um abraço especial para o pessoal de Lagoa Branca, porque foi onde eu fiz parte do trabalho de doutorado, e dizer o seguinte: o trabalho ele continua, é um trabalho de monitoramento de longo prazo, que é importantíssimo que o governo do estado e as instituições de privadas e públicas possam apoiar esses monitoramentos, né? Injetando recurso, dinheiro, apoio técnico, porque é fundamental. A questão de Campo Formoso é uma área já confirmada como afetada pela desertificação, né? O estudo do doutorado, ela comprova essa característica. Então, a gente segue monitorando. A previsão da gente é monitorar até quando a gente puder. Ou seja, a previsão são 30 anos de monitoramento. E a gente agora está na fase de manter a cada setembro e outubro, de 2-3 anos, dependendo do que a gente vai avaliar. Por exemplo, eu tive em 2025, e nós levantamos dados de temperatura, de solo, de capacidade de infiltração. E aí a gente vai fazendo uma série de mapeamentos, né, da vegetação, vamos fazer mapeamento, chama NDVI, do índice de biomassa, e a gente segue aí com esse trabalho. Oportunamente, quando a gente concluir essa fase, em 2027, a gente conversa com vocês para a gente divulgar os resultados.
Ok, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o geógrafo Jameson Santos, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ô professor Jameson, vamos falar então aí sobre esse El Niño. Eu vi algumas matérias, inclusive algumas informações, falando que vai ser o maior aí dos últimos 140 anos, e aí tratando especificamente das regiões norte e nordeste do nosso país. Nordeste aqui é onde nós estamos inseridos, né? A previsão indica a formação de um novo fenômeno El Niño com alta probabilidade, 80% de configuração no segundo semestre e persistência até o início de 2027. Bom, eu queria então pedir para o senhor falar um pouquinho sobre esse El Niño, que é, e essa perspectiva aí, seca, calor intenso, enfim.
Então, Marconi, é o seguinte: a gente entende o El Niño, é bom, porque como tem várias pessoas escutando talvez a primeira vez, falar o que é o El Niño, né? O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico muito complexo, né? Ele está associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. A gente tem que destacar a porção central e centro-leste, né? Porque essa área, assim, a gente chama de área core. É aquela área que inclui a região costeira do Equador e do Peru. Então, esse El Niño, ele faz parte de um ciclo que a gente chama de Enos, né? Que é El Niño Oscilação Sul, que tem fases neutras. A gente está saindo de uma fase de laninha agora, entrando numa fase neutra. E tem a fase de resfriamento que nós estávamos, que é o tal do laninha. Então, ele pode, esse evento, ele tem um tempo de recorrência em intervalos de 2 a 7 anos. O que é que acontece? Esse El Niño gera um aquecimento, né? Ou seja, o aquecimento altera a circulação do ar atmosférico, que é globalmente, isso não é localmente, e vai mudar os padrões de chuva e temperatura, como você pergunta. Vai ter seca, vai ter mais chuva, isso em várias partes do mundo. Então, o episódio mais recente que a gente sabe ocorreu ao longo de 2023, e as condições mais quentes e secas em regiões tanto norte, centro-oeste e nordeste. Você deve lembrar dos fenômenos de seca que ocorreram em parte dessas regiões. Então, o El Niño é isso. Então, historicamente, o que é que a gente pode dizer? O El Niño, historicamente, ele ocorre entre abril e junho. É por isso que está todo mundo atento. E a gente sabe que ele vai atingir o pico dele, né? O ápice entre outubro e fevereiro. Então, nesse fim, por exemplo, de março, o Pacífico está em uma transição. É um fim de ciclo de Laninha para um período de neutralidade. Então, o que é que os estudiosos fazem? Né? Os cientistas, os meteorologistas, os geógrafos, os climatólogos, tanto a nível nacional como internacional, vai passar a monitorar o Oceano Pacífico e vai começar a gerar dados. Né? Nós vamos ter dados que vão ser publicados. E aí, o que é que a mídia faz? A mídia tem a mídia séria, mas tem a mídia que é sensacionalista. Então, ela começa a gigantar problemas, dizendo que há uma possibilidade de ocorrer um super El Niño. Agora eu posso te dizer os dados que a NOAA, por exemplo, que é uma das instituições sérias, porque a NOAA significa Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a gente pode com esses dados dizer que é incerto. A gente não tem como, com tanta antecedência, construir esse diálogo, porque os cenários não apontam esse evento do jeito que está sendo colocado pela mídia. Ou seja, a gente tem cenários que falam em evento forte, mas isso é só especulativo. A intensidade ainda não pode ser definida com segurança.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o geógrafo Jemison Santos, e eu vou trazer o repórter Marconi Nunes aqui também para participar da nossa entrevista. Marconi.
Jemison, boa tarde. E como o produtor rural, pecuarista, deve ficar atento sobre essas mudanças climáticas que podem atingir a produção, principalmente aqui na região Nordeste?
Aí, essa pergunta é excelente, meu colega Marconi. Primeiro, mandar um abraço para você e também parabenizar pelo trabalho feito. O que é que a gente pode falar para os produtores? Né? Esse segundo semestre de 2026, as projeções climáticas para o interior da Bahia, né? Eu estou fazendo uma coisa mais geral, depois a gente pode falar um pouquinho de Campo Formoso. Indica um cenário de alerta para seca e calor extremo. Isso por quê? Porque o El Niño está em construção. Né? Ou seja, há uma probabilidade, já está sendo aventada entre 60%, alguns 80%, de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Isso a gente já sabe. Então, embora a intensidade ele dependa diretamente de você consolidar uma coisa que chama de acoplamento atmosférico, né? Então, esse acoplamento atmosférico, o que é que é isso mesmo? O El Niño, ele ainda não está acoplado atualmente com a atmosfera. O que é que significa? A gente tem um tal de ventos alísios. A gente, quem estuda geografia, vocês devem lembrar, por isso que é importante estudar geografia, tá? A geografia é uma das ciências mais importantes para esse país. Ainda não enfraqueceram os ventos alísios de forma sustentada nessa região central do Pacífico. Então, o que é que a gente espera? Espera que novos episódios de vento, a gente chama ventos de oeste, que a gente chama, são estouros de vento, é um termo técnico, ocorram na última dezena de maio, que é agora que a gente vai começar a viver. Então, o que forçaria acoplar esse acoplamento atmosférico para fortalecer o fenômeno de El Niño? Então, o que é que o agricultor tem que esperar? Inibição de chuvas no sertão, isso a gente já sabe. A partir de agosto e setembro, os modelos e os dados já apontam um bloqueio atmosférico. A gente usa a expressão de subsidência, ou seja, vai travar a subida da umidade no semiárido e, por isso, você vai ter um atraso na chegada de chuvas de primavera. Então, importante o agricultor ficar atento, a gente vai ter um atraso na chegada das chuvas, que é essencial, por exemplo, você que é agricultor, nós que viemos do interior, essa chuva da primavera, ela é essencial para iniciar o ciclo agrícola. Né? Qual é a segunda coisa que o agricultor tem que ficar atento? As temperaturas vão subir. A gente está num contexto de mudanças do clima. A atmosfera está mais aquecida. Os oceanos estão mais aquecidos. Então o território baiano vai registrar temperaturas acima da média histórica. Então no interior, por exemplo, os termômetros vão chegar aí nas casas dos 35 graus, em alguns lugares 38, com maior frequência. Então a gente tem que estar atento, né? A gente vai ter que entender que há uma intensificação da evaporação, principalmente os reservatórios de água e os açudes. Então a gente vai ter que se preparar para isso.
Ô professor Gemerson, a gente pode dizer então, porque assim, para o grande produtor, ele é claro, ele tem todo um estudo, todo um monitoramento, ele até mesmo, talvez dentro das grandes propriedades, isso exista. Mas para o agricultor familiar, com base nessa sua, sua resposta e a pergunta do Marconi, para o agricultor familiar, o agricultor aqui da nossa região, seria interessante que ele estivesse monitorando aí de forma contínua esses estudos que são feitos e estivesse tomando posse dessas informações através desses estudos que são feitos para que ele pudesse... Eu não vou dizer se preparar, mas para que ele pudesse enfrentar as situações climáticas e, neste caso aí, o El Niño com uma melhor preparação e conjuntura. E aí eu completo dizendo o seguinte, seria o caso dos prefeitos, dos próprios municípios estarem atentos para dar suporte e levar essas informações de alguma forma através das secretarias de agricultura para o homem do campo?
Com certeza, você faz uma colocação extremamente importante, os gestores públicos e privados também, né? A gente não pode botar a conta só no público. O público, o Estado, ele deve assumir a sua responsabilidade porque tem direitos que são constitucionais, né? Direito ao meio ambiente equilibrado, direito à educação, direito à saúde. Então, essas garantias é que faz com que o Estado democrático de direito nos garanta o que o Estado tem que atuar, porque é dever do Estado e direito do cidadão. Então, quais são os monitoramentos mais importantes? A gente fala de riscos monitorados, né? Agricultura de sequeiro, por exemplo. Culturas como feijão e milho no semiárido, eu falo porque eu estudo isso, eu tenho vários orientandos meus que fizeram estudos sobre o impacto do El Niño nas culturas de feijão e milho no semiárido. E mais recentemente a gente fez um lá na região de Irecê, que está bem importante, bem interessante esse estudo de Jacó, né? Hoje ele é mestrando da UNEB. Então a gente sabe que são essas culturas mais vulneráveis quando a chuva fica muito irregular. Como ela está prevista para se intensificar, a gente tem que ficar atento. Então, os riscos monitorados, o governo precisa dar suporte a essa população, né? Levar informação, como a gente está falando. Então tem várias fontes, pode buscar no INPE, pode buscar na SEMADEM, é só buscar no site SEMADEM, INPE e outras fontes que disponibilizam dados no próprio estado da Bahia, para que a gente possa entender. A outra coisa é a gestão hídrica, né? Marconi mais Macário. Há uma recomendação de manejo rigoroso de barragens. Por quê? Porque já que a gente vai ter uma combinação de menos chuva e mais calor, isso se acelera a perda de água por evaporação. Então a gente sabe que a gente vai ter que buscar alternativas que possam minimizar os danos ao agricultor. E a outra coisa, a gente tem que entender que há um contraste entre litoral e interior. Enquanto o interior a gente fala de seca, o litoral da Bahia vai sofrer com estabilidades pontuais e chuvas moderadas por conta dos sistemas costeiros. Então a gente vai ter esse contraste regional que o Estado tem que atuar. No litoral é uma frente de trabalho e no interior é uma frente de trabalho muito mais intensa, porque os impactos são mais efetivos. Então tem que ter estratégia de manejo agrícola, é isso que eu quero concluir, que a gente recomenda para enfrentar esses períodos de estiagem no semiárido.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o geógrafo Gemerson Santos. Eu vou chamar mais uma vez o repórter Marconi Nunes. Marconi.
Ô Gemerson, a gente, quando vê uma passagem bíblica de José no Egito, 7 anos com vacas gordas e as espigas de milho com os grãos. Depois 7 anos... com vacas magras e as espigas de milho praticamente vazias. É um alerta bíblico, mas agora a gente vai para a ciência, em que o produtor tem que se preparar, e principalmente quem trabalha com o Senar, nessas capacitações, os instrutores também devem reproduzir aquilo que o senhor está falando, ou seja, o que o senhor está retratando aqui, o que vem pela frente?
Com certeza. Com certeza, colega. O que acontece é, tem vários órgãos, o IN, por exemplo, o INSS, Instituto Nacional do Semiárido, você tem o IRPA, você tem o IPTerras, da região de Irecê. Eu mando um abraço para a Índia, por exemplo, que é uma figura que tem um papel de popularização do conhecimento, ela tem uma TV. Né? Então, esse pessoal tem feito um trabalho bacana, mas essas instituições que você cita, principalmente, elas têm que estar atento para questões que a gente vem trabalhando a vida toda, que é o tal da convivência com o semiárido. Né? Então, se a gente sabe que precisam adotar estratégias para enfrentar esse período de estiagem no interior da Bahia, fazer o planejamento hídrico com tecnologia de captação, fazer manejo de solo e de culturas, reservar alimentos, né? Tem que levar essas informações para o agricultor, porque algumas já estão implantadas. A cisterna de produção, por exemplo, você sabe disso, você roda aí o semiárido, a gente sabe que a ASA fez aquele programa 1 milhão de cisternas e depois água para produção e água para consumo, as barragens subterrâneas, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, do manejo do solo, zoneamento agrícola, a tal do ZAR. Tá? Então é importante a gente saber que com um zoneamento eficiente a gente pode minimizar o risco de coincidir, por exemplo, quem é agricultor sabe do que eu estou falando, a fase de floração com o tal dos veranicos do El Niño. A gente não pode deixar coincidir, tem que alertar o agricultor. A outra coisa, esses órgãos podem oferecer ao Estado variedades mais resistentes. Hoje a gente pode fazer isso por substituição ou consórcio com culturas mais tolerantes ao tal do estresse hídrico e térmico, que não é só hídrico. É água e temperatura. Por exemplo, o sorgo, a palma forrageira. Isso garante a sobrevivência, por exemplo, do rebanho. Tá? E por último, eu posso falar da reserva de alimentos. A tal da estocagem de forragem. Ou seja, o produtor deve aproveitar.
Nós tivemos uma oscilação aí no sinal do professor Gemerson, estamos reconectando aí, a gente vai reconectar aqui para continuar a entrevista com o geógrafo Gemerson Santos, trazendo informações, falando hoje sobre o fenômeno El Niño e, é claro, abordando aqui assuntos aí relacionados também à nossa região. Ele começou a entrevista aqui conosco. Professor Gemerson, já reconectamos aqui. Eu queria que o senhor repetisse aí, Gemerson, essa última parte que o senhor falava, porque nós tivemos aí, me parece que uma queda na internet, eu não sei se foi com o senhor aí ou foi com a gente aqui, mas já retomando aqui então, pedi para o senhor retomar essa última parte aí que o senhor falava agora há pouco.
Okay. Desculpe, me ligaram aqui, aquelas ligações agora que estão constantes.
Acontece, né? Acontece.
Então, e está muito recorrente isso. Então, eu estava falando da tal da reserva de alimentos, que é importante que os técnicos, né, em colaboração com os agricultores, tratem da tal da estocagem de forragem. Ou seja, assim como a gente tem formigas e abelhas, o produtor deve aproveitar também os danos, né, os anos de bonança, ou seja, poucas chuvas para fazer silagem e feno, porque a gente sabe que a gente não tem uma abundância de chuvas aí no semiárido. Mas a gente precisa reforçar isso, porque não é só a falta de chuva que mexe com a questão agropecuária, tem também a falta de reserva alimentar, por exemplo, do gado, do bode e etc. Então, da cabra. Então, precisa estar atento à reserva de alimentos, porque a gente tem um cenário de aquecimento em movimento e a gente precisa se preparar. Então, para encerrar dessa parte, é importante, eu tenho defendido isso, é importante defender as famílias agrícolas, a tal das escolas famílias agrícolas, as EFAs. Além disso, os assentamentos, né? Os assentamentos de reforma agrária, porque eles precisam ter recurso, pessoal capacitado com apoio da universidade para fazer o seu próprio monitoramento. Você, mais Marconi, mais Macário, fez uma colocação super importante. É importante ter o próprio monitoramento para poder entender essas microvariações da chuva que os modelos globais não vão captar. Então, se você, por exemplo, apoia o agricultor a fazer o monitoramento hidroclimático, uma estação meteorológica aí em algumas regiões, e pegar esses dados, ensinar ele a tratar esses dados, eles vão conseguir entender como é que eles vão movimentar suas atividades agropecuarias.
Agora já 1h43, o professor Gemerson, o senhor falava no início aí, eu queria então fazer esse recorte aqui para o município de Campo Formoso. Um município grande, o senhor conhece até pelas pesquisas, é claro, que mais na região da Lagoa Branca, mais o senhor conhece o município. E aí eu queria então trazer um recorte aqui para dentro do nosso município de Campo Formoso, com sua extensão de 7.200 quilômetros quadrados. O que é que a gente pode ter de informação?
Rapaz, Campo Formoso, eu sou suspeito de falar, eu digo que é um dos municípios mais belos do Brasil. Pouca gente conhece Campo Formoso. Eu passei 6 anos trabalhando, 2 anos quando estava fazendo o plano estadual de combate à desertificação com a equipe. Foi aí que eu descobri Campo Formoso, depois mais 4 anos fazendo doutorado e depois virei um amante de Campo Formoso. Então Campo Formoso, para mim, é uma pérola que precisa de bastante cuidado, porque tem uma paisagem espetacular. Quem chega naquela região de Poço da Pedra, Saquinho, e vai subindo até encontrar, todo mundo sabe, Dona Derli, né? Onde é que mora a Dona Derli? Onde tem poço, onde tem água, como é o nome lá? Ninguém conhece Dona Derli, eu vou deixar essa provocação para vocês. Vão na pousada de Dona Derli, se hospedar lá e passar um dia. Né? Então, quando você chega em Campo Formoso, a gente precisa prestar atenção a 2 questões, o mês de maio e agosto. Grave bem isso, agricultores, estudantes, profissionais, o mês de maio e agosto é o marca transição para um período mais frio e seco do ano. Então a gente tem, dependendo do ano, você tem tendências distintas. Para 2026, a gente vai ter uma questão de temperatura acima da média histórica, por conta do impacto do El Niño. O El Niño vai chegar. Eu só não estou dizendo que vai ser super El Niño, porque eu não vou entrar nessa ciranda aí sensacionalista. Então, as tendências de temperatura para maio e agosto é de um inverno com temperaturas acima da média, em razão do aquecimento global, ou seja, das mudanças climáticas e a influência do El Niño. A outra coisa importante para Campo Formoso é que, em geral, as médias de Campo Formoso variam entre 17 e 28 graus. Essas temperaturas, elas vão poder subir um pouco. Elas podem chegar na casa dos 32, 30, dependendo se esse fenômeno se intensificar. Então, a previsão que eu digo para 2026, para Campo Formoso e em torno, Senhor do Bonfim, é que as máximas ultrapassem os 30 graus em dias ensolarados, e especialmente em agosto, que tem de ser o mês mais quente e seco desse bloco aí que eu estou falando. E não podemos esquecer do frio de Campo Formoso noturno, né? Das regiões mais altas de Campo Formoso, as madrugadas, e em Senhor do Bonfim, vão continuar frescas, então dá para a gente tomar um vinho. Vai ter temperaturas que podem chegar até a casa dos 16 graus, 18 graus, em julho, por exemplo.
Ô Gêmeo, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Digamos que com base naqueles dados que o senhor tem, o senhor tivesse que traçar, com base nos dados que o senhor tem, o senhor diz, olha, eu não vou ser alarmista aqui, como muitos têm sido, e enfim. Mas assim, tivesse que traçar os dados, diagnosticou e dizer, olha, esse período aí, entre, vamos lá, começou março, vamos passar por, chegando até o ano de 2027 aí, essa questão do El Niño, segundo semestre de 2027. Quais seriam as orientações aí que o senhor daria para os municípios, vamos dizer, os municípios aqui que estão na região norte do estado, dentro desse aspecto aí, com base naqueles dados que vocês têm aí das pesquisas que estão sendo feitas?
Então, são alguns alertas importantes. Primeiro,
o básico mesmo, para que seja acessível a todos, né?
Isso. O básico, Leandro, é o seguinte: a gente que trabalha com informações oficiais, a gente pega dados oficiais. Então, os dados oficiais estão apontando? 80% de probabilidade, lembre bem, probabilidade.
Sim.
Como a atmosfera é muito caótica e complexa, a gente não pode bater o martelo e dizer, vai ter um super El Niño, eu não sou tonto para fazer uma afirmação dessa, porque os dados não me mostram isso. Então, os modelos, tanto os modelos europeus como americanos, são os modelos que a gente se baseia, né? E aí a gente sabe que esse fenômeno, possivelmente no trimestre agosto, setembro e outubro, a segunda metade de 2026, né, pode se intensificando. Isso a gente pode dizer, pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso vai ser certeiro, não tenho uma bola de cristal. Mas a gente sabe que nesse momento os indícios indicam uma possibilidade de ocorrência de um fenômeno de intensidade caminhando para forte. Né? Embora a gente saiba que a gente não tem como estabelecer hipóteses sem dados. Né? Logo, a intensidade desses eventos, o que é que eu quero dizer? E os impactos a gente vai ter que esperar um pouco. E aí, mais para frente, lá para julho, agosto, a gente faz uma outra entrevista, outubro, para a gente pegar os dados e ver o que está acontecendo. Então, eu vou analisar, só para você, como você fala assim, o que é importante. A gente tem que lembrar do passado. Né? Você é um cara inteligente e você se lembra que nós tivemos um El Niño, um Super El Niño. Você lembra do Super El Niño quando ocorreu aí em 2015? Em 2015 eu estava fazendo minha tese de doutorado e a temperatura aí ultrapassou em algumas regiões. Eu, botando termômetros profissionais, eu cheguei um dia em Poço da Pedra e peguei temperatura de 39 graus. Era 10 horas da manhã. Então, embora a gente saiba que entre 2015 e 2016 foi quando ocorreu o último evento classificado pela ciência como Super El Niño, o evento de 2023 e 2024, tendo sido muito forte, teve muitas ondas de calor, mas 2015 e 2016 a gente pode dizer tecnicamente que é considerado o Super El Niño. Esse foi o evento mais marcante em termos de intensidade oceânica, impacto na região nordeste da Bahia. Você entendeu? Então, esse fenômeno que ocorreu em 2015 e que teve seu pico lá em, eu me lembro bem, novembro e janeiro, novembro de 2015 e janeiro de 2016, a gente teve aí em torno de 15 a 18 meses de influência de um El Niño. Olha que coisa doida.
Olha, nós queremos agradecer aqui ao geógrafo Jemison Santos, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Nós vamos ter a oportunidade de conversar novamente, professor Jemison. Nós agradecemos aí, então, pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias, a disponibilidade de trazer aí, com base nesses estudos, nas pesquisas que vocês têm feito, essas informações aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
Eu que agradeço a gentileza, mandar um abraço para todos e dizer que é importante que o governo do estado, a iniciativa privada, os agricultores fiquem atentos, né, à possibilidade de secas extremas e prolongadas. Tem uma questão que a gente tem que pensar socioeconomicamente, a questão da quebra de safra, né? Por exemplo, Oeste Baiano e o Semiárido, Senhor do Bonfim, Feira de Santana, Campo Formoso, houve perdas massivas na produção de grãos e na pecuária por conta de falta total de pasto e água para o gado, por exemplo, quando a gente teve aquele evento. Lembrar que a gente está num processo de mudança do clima, então as cidades do interior da Bahia, assim como Campo Formoso, registraram naquele El Niño temperaturas de 2 a 4 graus acima da média histórica. A gente pode de novo entrar nesse sistema. E por último, para encerrar, a questão do atraso das águas. Os agricultores têm que entender que as chuvas que deveriam começar, por exemplo, em setembro, em outubro, novembro, só apareceram de forma irregular mais tarde, ou seja, encurtou a janela do plantio quando ocorreu aquele El Niño. Então, o Super El Niño, a gente aprendendo com que no passado a gente vai se prevenir. Tá? Então, é isso aí, um grande abraço, parabéns aí pelo belo trabalho que a Rádio 98 Campo Formoso faz, eu fico à disposição, e um bom trabalho para todos aí. E um abraço para a população de Campo Formoso.